Valdinique está retornando hoje à nossa programação, depois de um descanso.
Igual
seja muito bem-vindo.
Igual Letícia.
Igual Letícia. Ótimo ano já, viu, Valdinique?
Descanso ele é bom, ele revigora as energias.
Sim. Valdinique, é o seguinte, como todo setor, o mercado imobiliário ele tem alguns índices que são próprios e são fundamentais para definir o rumo do próprio mercado, para onde ele vai, os valores, os preços dos imóveis, no caso do mercado imobiliário, é o IGPM. E parece que ele teve uma alta, e queria saber de você, então, qual é a consequência dessa alta do IGPM para o mercado imobiliário, Valdinir?
Perfeito, Cacá. As atualizações monetárias, elas existem para tentar adequar algum tipo de valor com base nos custos, enfim. Como é que o mercado ele vai flutuando, ele vai andando. Então, os índices eles são necessários para que coloque esse mercado num patamar similar, de similaridade. Então, o IGPM, quando nós falamos em IGPM, é um índice que acaba interferindo consideravelmente no setor de mercado imobiliário. De forma imediata, quando a gente fala de IGPM, a gente já lembra do aluguel. A maioria considerável dos contratos de locação são atualizados pelo IGPM. Se a gente for pegar o acumulado até dezembro de 2020, nós temos aí um acumulado de 23,4%. E já foi feita uma prévia agora no mês de janeiro, que já está tendo uma expectativa de finalizar o mês de janeiro com uma alta de 1,89%. Então, isso traz um impacto considerável nos contratos de aluguel. Esse é um primeiro impacto que o IGPM traz. E aí, tanto o inquilino quanto o locador tem seus interesses, o inquilino em negociar com o locador e o locador em dizer, olha, né, já passei por momentos turbulentos, não atualizei o meu contrato de locação, agora está na hora de eu reajustar o preço. Então, assim, são interesses de ambas as partes. E não só nos contratos de locação, mas também nos contratos de compra e venda. Por quê? Quem compra hoje um imóvel pronto, por exemplo, fez uma negociação que deu uma entrada e, de repente, financiou o restante. Esse restante que ficou a pagar, em regra, logicamente, se a gente está falando de um contrato particular, né, vários índices podem ser colocados, inclusive nenhum índice, mas, em regra, é utilizado o índice do IGPM. E também nos imóveis comprados na planta. Esse, por experiência que eu tenho, também na sua grande maioria, é utilizado o cálculo do IGPM mais 1%. E aqui fica assim, uma observação muito criteriosa, Cacá. Quando a pessoa compra um apartamento direto com a construtora e essa pessoa faz o financiamento direto com a construtora, não se utiliza de um contrato de financiamento habitacional, um aporte financeiro de um agente financeiro, fica consideravelmente oneroso esse contrato de compra e venda. Então, fica uma observação para que esse consumidor, esse comprador, aproveitando inclusive as baixas taxas de juros que hoje os bancos, né, estão apresentando, é mais interessante, logicamente, você estar fazendo uma aquisição de um crédito habitacional junto a agente financeiro do que você estar pagando IGPM mais 1%. Imagine, se a pessoa comprou um apartamento no início do ano de 2020, na planta, e fez um financiamento direto com a construtora, se a gente for pegar o índice, né, do último ano, nós teríamos aí os 12%, que já é do IGPM mais 1%, e o IGPM que é 23%. Ou seja, nós estamos falando de um acréscimo de cerca de 35% do valor do saldo devedor. Então é bem considerável.
Agora, dá para trocar? Você falou que esse é um índice que é o índice de referência. Perfeito. Dá para negociar esse índice? Dá para trocar? Isso é aceito? Como é que é isso, Valdinir?
Cacá, as relações elas são particulares, né? O contrato particular ele é feito entre as duas partes negociantes. O fato de ter assinado um contrato não exime, logicamente, que as partes contratantes podem mudar esse acordo, né? Agora, como a gente fala, o contrato são duas partes. É interessante que as duas partes contratantes cheguem no consenso que seja bom para ambas as partes. Não existe contrato que seja bom apenas para uma das partes.
Ok, então. Muito obrigado, seja bem-vindo de volta, Valdeni.
Eu que agradeço, sempre um prazer enorme, desejo a todos aí um feliz ano novo e esperamos que tenhamos cenários melhores.
É, tomara que o ano seja tanto na área imobiliária, se bem, Valdeni, só para a gente concluir, a área imobiliária ela foi bem nesse ano, então acho que no ano passado, então tomara que ela tenha um ano parecido, né? Tomara que seja
perfeito,
assim.
Perfeito. A expectativa em 2019, em 2020, aliás, era positiva no início do ano. É, o mercado ele tomou um susto grande, mas reagiu muito positivamente, Cacá. Então a expectativa agora, é, diante até dos novos quadros, das novas formas de pensamento das pessoas após pandemia, resultado pós-pandemia, é, são de novos empreendimentos, de um mercado mais otimista, de novos lançamentos, com empreendimentos com novas visões, trazendo umas novas demandas provocadas após a pandemia. Então o cenário ele é positivo.
Que bom. Um abraço.
Um abraço, até logo.
Até logo.